Bem-vindos a mais uma fuga. Hoje vamos celebrar um dos maiores diretores da história, Stanley Kubrick, com certeza um dos diretores mais icônicos, né?
Com certeza.
E hoje, 26 de julho de 2025, ia ser o 97º aniversário dele. Ele morreu em 99, né?
Uhum.
Tipo, sei lá, imagina a filmografia dele depois da virada do século, do milênio, porra.
Caramba, verdade. Inclusive, tem até a história, né, famosa de que ele tinha todo o material de pesquisa, tudo pronto pra gravar o filme dele sobre Napoleão, mas ele morreu antes, né? E parece que o Spielberg, em parceria com a HBO, ele vai produzir uma série com essa história de Napoleão, usando o material que o Kubrick deixou, porque ele deixou tudo pronto, ele ia gravar o filme, sabe?
Uhum.
Mas enfim, Stanley Kubrick, diretor ultra celebrado com vários clássicos, 2001, O Iluminado, Full Metal Jacket,
Laranja Mecânica, Barry Lyndon.
Sim, sim.
É... O Pouso Lunar também, a gente não pode esquecer. Um trabalho lindo dele. Cara, um dos filmes mais esquisitos dele, De Olhos Bem Fechados. Esse é muito esquisito.
Foi o último dele, né?
É. Uhum.
O último filme dele, com Tom Cruise
e Nicole Kidman. É.
Lolita,
pois é. Cara, ele anda muito bem.
É, lendário. E hoje a gente vai falar de um filme também esquisito.
É, a gente falou assim, bora escolher um filme pro Kubrick, né? E, cara, tem muito filme que você pensa no Kubrick, pensa nesse filme. Então você pensa nesse filme e pensa diretamente no Kubrick. Então foi meio complicado, mas a gente escolheu aqui um que também tá na nossa lista há muito tempo. Que é o Doctor Strangelove, né?
Uhum.
Que é o filme dele... não sei se eu diria começo de carreira, né? Mas o filme dele ainda nos anos 60, ainda preto e branco, né?
É. Inclusive tem um baita do subtítulo em inglês, né? Que é o Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Ou traduzindo, como eu parei de me preocupar e comecei a amar a bomba.
É, muito bom. Em português é Doutor Fantástico, né?
É, exatamente. Não tem subtítulo. Mas... é um filme, como tu falou, da década de 60, né, Kubrick. Foi um filme que foi muito importante porque ajudou a consolidar ele como um diretor que tem uma sofisticação, ele tem um fazer cinematográfico único e interessante, mas era um cara que também chamava a atenção do público. Tanto que o Dr. Strangelove foi sucesso de público, né? Bizarro, o tipo de filme que fazia sucesso dos anos 60, né?
Mas também era o Zeitgeist, né, também?
É, totalmente.
O Medo da Bomba.
É, e é um filme que, sei lá, é muito lembrado pelo atuação do Peter Sellers, né? Que faz múltiplos personagens.
Peter Sellers é Ed Murphy, né?
É, e também é um filme do Kubrick, que é uma coisa recorrente na carreira dele, que é uma adaptação de um livro, né? Um livro chamado Red Alert, do Peter George, sob o pseudônimo Peter Brandt. Só que, como de praxe do Kubrick, ele fez várias mudanças, não é tão fiel assim, é. O livro é um thriller de Guerra Fria e o Kubrick fez essa sátira política, né?
É.
E é um filme que você pode assistir no Telecine em streaming.
Uhum. É um filme de 1h30, né? Bem curtinho.
Uhum.
Eu ainda, tipo, não sei se eu quero dar esse disclaimer, mas é um filme de 64. Ele não é um filme atemporal, com certeza, sabe? No seu ritmo, em algumas suas piadas... Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que você vê e você pensa hoje em dia, viu?
Não, ele é assustador, às vezes. Você é...
É. Uhum.
É, sinopsezinho aqui. Após um insano general americano ordenar um ataque nuclear preventivo contra a União Soviética, o presidente dos Estados Unidos e os seus assessores lá no Pentágono tentam desesperadamente evitar esse ataque e, consequentemente, evitar a guerra nuclear.
É, caramba.
É muito... Cara, é bizarro, é um filme estranho. Mas, como o Gustavo falou, um filme curto, né? Tem 1h30. Um filme interessante, inclusive, ele, assim como muitos filmes do Kubrick, ele cresce a cada vez que eu assisto.
Com certeza. Só vendo aqui imagens e pensando no filme, eu vou falar assim, caramba, essa cena aqui, pensando como é que o filme termina, seja mais interessante.
É. Eu tive essa relação com o Iluminado, por exemplo. Eu vi a primeira vez, achei legal, mas cada vez que eu fui vendo, hoje em dia eu acho uma obra-prima, sabe?
Nossa, o Iluminado é um dos meus favoritos do Kubrick.
É, filmaço.
Mas a gente tá guardando esse aí.
Pois é. E vamos lá. a partir de agora, vamos começar a falar sobre o filme com spoilers.
É, vá assistir, vá assistir.
Pois é, assistam de novo, tá no Telecine. E vamos lá, spoilers a partir de agora. É, cara, esse filme, o que eu acho fascinante revendo ele, é o quão inteligente o Kubrick é nessa construção da sátira que ele propõe. Porque ele já começa com um disclaimer, né? Tipo, aquele disclaimer clássico de qualquer semelhança é mera coincidência, aquelas coisas, né?
Eu tava esperando ele mandar uma coisa, tipo, not, sei lá, uma coisa assim.
Uma coisa meio Monty Python, né? No começo.
Cara, é muito, muito. Porque o Peter Sellers de presidente, ele parece muito o Truman. E eu acho que o Truman... Não, foi o final da guerra. Qual era o presidente nessa época?
Faço a menor ideia.
President in 19... Lyndon Johnson. Nossa, esse cara aqui com certeza não é esse presidente.
Mas, cara, assim, é interessante porque... Tava falando aí, né? O Peter Sellers, ele faz o presidente. Ele faz o Capitão Mandrake, que é o primeiro personagem que você vê ele fazendo, né?
Aham. Uhum.
E o personagem título, Doctor Strangelove, né? Que é o mais excêntrico.
Nossa. Nossa, o Doctor Strangelove. No final, o Doctor Strangelove foi o que me fez mais rir.
É o que me fez mais rir e é o que me achei mais assustador. É muito contraditório esse sentimento que eu sinto. Porque ele é bizarro. Mas...
Quando ele tá falando daquele Mind Fuhrer, ele... Ah, desculpa, meu presidente.
É, nossa, é muito...
É muito constrangedor, mas tipo, caramba, esse cara.
Aquele flashback recente que a gente tem do Musk fazendo saudação nazista na...
Uhum.
Enfim, né? Mas, cara, o que eu acho interessante é que o filme, ele começa e o tom dele de humor não é ultra maluco. É tipo, vai acontecer essas maluquices e tu vai vendo a sátira no quão insano é as discussões que vão gerando. Assim, claro, tem o George C. Scott lá, que é o General Buck, que ele é um maluco, não sei o quê.
Esse é o que tá no War Room, né?
Sim, é.
Nossa, esse cara mandou muito bem. Ele me lembra, e como eu esqueci, 64, né?
Aham. Uh-huh.
Todos os filmes do Transformers, todos os filmes super-heróis, o Monstro vs. Alien, sabe? Todos aqueles generais são esse cara, sabe?
Caramba, é verdade, ele tem um arquétipo formando aí, de certa forma, né?
É, muito, muito.
Eu vi até no... Acho que foi no Instagram, alguém dizendo que ele lembrava o Tim Robinson.
Cara, parece.
É, tem, não sei se é o nariz dele.
Mas, ou... é só, mas tipo, a voz, o jeito que ele é muito diferente.
Uhum. Mas eu acho que de início, eu acho o filme interessante nessa crescente da loucura da situação. Porque ele não começa, tipo, alardeando como sendo algo ultra maluco. Começa, tipo, o cara lá, que o nome dele já é sensacional, que é o Jack Ripper. Ele foi ligando e falando, ó, eu tô suspeito, então um alerta vermelho aí, código R. Começa, tipo, ok, o cara tá vendo que vai ter um ataque.
O generalzão, né, da base.
É, o general e tudo. Só que aos poucos tu vai entendendo a merda. E nessa vez que eu revi o filme, eu me peguei muito nos diálogos de, tipo, tem uma cadência e na atuação dos personagens, eles entendendo a situação ali, tu fica, caramba, que loucura.
Isso fui eu. Eu acho que não mencionei isso. Eu nunca tinha assistido esse filme.
Ah, sim.
Eu achei pela primeira vez essa vez, né?
Uhum.
E, sei lá, quando acho que terminou o primeiro ato, ou então talvez na metade do segundo, eu falei, peraí, peraí. Então o cara tá mandando bombas nucleares, tá começando uma guerra, e ele cortou qualquer comunicação das aeronaves que estão levando essas bombas. Essa é a trama desse filme. E ele é maluco, tipo assim, sem motivo nenhum, né?
Não, tem um motivo.
Ah, não. Tem um motivo, mas não que ele não é maluco, né?
Exatamente. O cara tá... desencadeando uma guerra nuclear porque ele broxou. É literalmente isso.
Verdade.
Inclusive, esse filme tem um componente sexual de tesão por guerra ou impotência. Ou masculinidade frágil muito forte. Não à toa, o filme começa com dois aviões transando. Assim, eu sei que as imagens são de aviões, um avião abastecendo o outro, né? Mas, cara, os ângulos, a musiquinha romântica.
Cara, eu ia perguntar, peraí, o filme começou como pra ti, Marcelo? Mas agora que eu entendi.
É, porque começa com os closes naquele bico do avião, a musiquinha romântica e um encaixando no outro. É a sexualização do maquinário de guerra, sabe? Já começa assim.
Uhum.
E aí quando mostra o Reaper, que é o cara que desencadeou tudo, não à toa, ele tá direto com o charutão gigante, a arma dele tem um cano gigantesco.
É, ele tá segurando tipo quase uma minigun, né?
Aham. E o general que tá na sala de guerra, o Buck lá, que é o George C. Scott, o ator, foi literalmente um coito interrompido ali. Ele tava pronto pra ficar com a secretária dele lá e ele teve que sair porque o presidente chamou ele, sabe?
É.
Então, tem esse componente de essa fetichização, essa coisa de medir o pinto, sabe? Comparar que tem mais arma depois que chegou o cara lá.
Muito, meu Deus do céu.
Então, isso eu acho legal do filme, porque tem essa coisa que é, às vezes não é sutil, mas às vezes é. E essa crescente de as coisas saírem do controle, né? Até, contextualizando aqui melhor, o filme tem três núcleos que você acompanha, né? Que é o da sala de guerra, que é o Peter Sellers interpretando o presidente.
E o Dr. Strangelove também, né?
Ah, sim. É, e o Dr. Strangelove. O outro núcleo é do Jack, com o Peter Sellers interpretando o Capitão Britânico, né? O Mandrake.
Uhum.
E o outro núcleo são a galera no avião B-52, né? Levando a bomba. São basicamente esses três núcleos principais do filme, né? E a questão é, eles entenderem o porquê que foi ordenado esse ataque, depois que entenderem como eles podem parar esse ataque, e depois disso, depois que eles perdem a comunicação, o que que eles podem fazer pra evitar que o avião que sobrou faça o ataque, né?
Nossa, e tipo, no avião ainda tem a preocupação de qual lugar mais próximo, porque o avião esteve sob ataque, então tá com pouca gasolina. E tipo, eles, não, bora atacar qualquer lugar, porque essa é a nossa missão. E ao mesmo tempo o presidente tava falando assim, não, premier russo, você pode derrubar o nosso avião. Eles estão exatamente nesse lugar aqui. Se bem que ele não sabe, né?
É.
Mas, tipo, ele fazendo isso porque ele tá com medo que os russos tenham um device que vai simplesmente explodir o mundo.
Doomsday Machine. Meu Deus do céu.
Essa cena, que não é nenhuma cena, que vai e volta várias vezes, né? Essa relação dele com o telefone, né? Porque a gente nunca vê ou escuta o premier. É o Peter Sellers de presidente o tempo todo falando assim, não, Dmitry, não, não. Não, Dmitry. Tipo, ele pausando, o cara deve estar gritando com ele, não sei o quê. Mas essa conversa, tipo, amigos numa relação tóxica conversando por telefone, sabe? Só que o americano é que tá sendo abusado pelo russo, sabe?
Nossa, é muito bom que ele fala assim, Dmitry, eu queria ligar numa situação mais agradável. Não, Dmitry, é agradável falar com você. Dmitry, em qual momento eu falei que é desagradável? Eu não tô falando que é desagradável. Não, mas Dmitry, cara...
Nossa, isso é muito hoje em dia, né? Então imagina isso hoje em dia, meu Deus do céu.
Cara, eu imagino vários paralelos.
Aham.
Cara, só nessa questão militar, erótica, sexual que o filme traz, eu só lembro do Bolsonaro gritando pra galera que ele é imbrochável.
Nossa... Eu tô pensando no laranja conversando com o cowboy de urso, sabe?
Nossa, cara, o Reaper, o cara que tá desencadeando a guerra nuclear, porque ele broxou uma teoria maluca, e ele diz isso por quê? Porque ele acha que os comunistas estão envenenando a água americana, sei lá.
Nossa, isso é muito assustador, né? Porque eu imagino que ele fez tudo que tinha que fazer no exército, não sei o quê, não sei o quê. E depois que ele tava numa posição de poder, não sei o quê. Tipo, sei lá, demência, não sei. O cara pegou e ficou maluco, né? Ficou tipo 100% teoria da conspiração.
Não, total. E, cara, e é muito legal, porque aquilo, né? O humor é quebra a expectativa, né? Então, depois que ele estabelece algumas coisas do filme, você pensa, ok, essa é a situação. Aí ele vem com a revelação do porquê que ele ordenou esse ataque e tu fica, meu Deus do céu, esse cara tá muito maluco. Então ele desbloqueia uma nova camada de humor, assim, ou loucura, sei lá.
Não, e tipo, a explicação vem depois do tiroteio?
Depois do tiroteio.
É, a explicação vem depois ele abrir uma bolsa, tirar uma minigun, falar pro Mandrake, vem cá, preciso segure esse cinto, que é aquelas balas que estão num cinto, pra minigun simplesmente ir. O Mandrake simplesmente vai, né? E cara, eu acho muito interessante, isso é coisa de filme. O poder de uma arma, né?
Uhum.
Só porque o general tava com a arma, o Mandrake teve que ajudar ele a fazer toda essa merda, né?
É, tanto que ele ordena que as comunicações sejam eliminadas daquele complexo. E aí, quando o Mandrake chega pro Reaper com um rádiozinho...
tocando música.
Tocando música. E ele fala assim... Ah, eu já tava me livrando disso aqui. Aí ele vai trancar a porta. Aí ele... É, Jack, eu vou precisar que você dê a chave. Aí ele mostra só uma arma em cima da mesa. Ele... Você tá ameaçando? Aí ele já fica calmo, né, o Mandrake.
É.
Então... Isso é interessante, né? De como tem essa questão da arma, que é uma crítica interessante que o Kubrick faz. Porque os homens que botam a guerra pra frente, esses malucos, são esses caras que estão, perdão pela expressão, mas com pau na testa, né?
Uhum.
O general que tá na sala de guerra, porque o cara teve um coito interrompido.
Nossa! E quando ele descobre que no plano do Dr. Strange lá vão ser 10 mulheres por homem?
Nossa!
Nossa senhora!
A cara dele de, opa, isso aqui pode ser uma ideia interessante.
Não, e ele pausa pra fazer uma pergunta, sabe? Na monogamia.
É.
Essa me fez rir. Ele fala, mas doutor, nesse seu plano aí de 10 mulheres para um homem, a gente teria, e isso claro numa perspectiva de homem, né?
Aham.
Uh-huh. A gente teria que abandonar o movimento monogâmico, né?
Aham.
Uh-huh. Aí o... Cara, é bom porque só é homem lá dentro, né? Aí o Dr. Strange Love... parece que sim, né? Ele já faz com a carinha de, claro, campeão.
É, tipo assim, são sacrifícios que temos que estar dispostos a fazer pra perpetuação da espécie humana, sabe?
É
engraçado, é meio assustador, é por isso que eu acho esse filme uma sátira muito boa. Você sente o peso do que ele tá falando, só que ao mesmo tempo tem um humor, uma crescente de loucura que é muito bem feita. E aí também tem outras questões como o Kubrick faz essa crítica, porque... Como eu tava falando, né? Os homens que botam a guerra pra frente são esses personagens que, alegoricamente, têm essa questão de um tesão por guerra. E os homens que não conseguem impedir a guerra são meio que emasculados, entre aspas. Que é o Mandrake e o presidente.
Uhum.
Tipo, o presidente, eu acho, cara, a atuação do Peter Sellers é genial.
Cara, são três personagens muito diferentes, né?
Uhum. Porque o Mandrake, ele tem que fazer sotaque britânico. Então ele é educado, não sei o quê.
Ele é todo formal, né?
É, todo formal, sei o quê. O presidente, ele já é, tipo, um cara sério e tudo.
Cansado.
Nossa, excelente observação. Ele é muito cansado, visualmente.
Eu imagino a foto, tipo, dele no começo do tempo com cabelão, sabe?
Ah, é meu Obama no começo e final do mandato, sabe?
Aham. Uhum.
Só que quando ele fala, a voz dele é meio forte, tipo, ele... Dimitri, Tipo, ele tem uma coisa meio assim na voz.
É.
E o Dr. Strangelove... Aí ele vai caralho, assim, de loucura. Então, é um filme que tem esses núcleos que são muito legais. Exemplo, o Jack, um maluco total. A sala de guerra, inclusive, foi um set desenvolvido pro filme que é muito bonito.
Icônico também, né? Com certeza você vê isso em vários lugares. A mesa redonda, todos os caras de terno, de roupa militar ao redor dessa mesa. Quantas obras, quantas séries, jogos, quadrinhos já usaram isso?
É, com certeza, é muito marcante.
Os boards! Senhor, os boards! Ele tava com isso aqui, ele ia bater foto dos boards!
Nossa, e é nesse momento que tem a icônica frase: senhores, não podem brigar aqui, é a sala de guerra.
É. Nossa.
Mas o núcleo que a gente falou pouco aqui, né, por enquanto, foi o do avião, né?
Uhum.
Que, cara, de novo, o elemento sexual. Já começa com o cara lendo a Playboy. Primeira vez que mostra eles lá.
É.
E aí... Já mostra o Kubrick alfinetando uns estereótipos americanos, que é no momento que o cara entende o ataque que foi ordenado, qual a primeira coisa que ele faz? Ele abre o cofre, tira o capacete e bota o chapéu de cowboy.
Uhum.
E o ator, eu não duvido que eles escalaram esse ator, porque ele parece muito um cowboy clássico de filme de anos 50 de faroeste, sabe?
A voz dele?
Exatamente. O sotaque dele é bem de americano, assim, é muito fácil identificável como americano, né?
É.
E aí... É interessante esse núcleo, porque, de novo, aquilo como o filme ele vai fazendo uma crescente pra tu entender a seriedade da situação. Porque no começo, quando eles recebem o código, ele fala pro piloto, o piloto fala assim, cara, para de brincadeira, não, é sério, verifica aí de novo, verifica aí, senhor, eu vou aí.
É verdade.
Aí ele desce, olha, aí ele, senhores, é verdade, então bora.
E é o código de tipo, dropa a bomba. Né? É um B-52 que tá segurando duas, né? Duas nukes.
Pois é, duas armas nucleares. Nossa. E aí, tem outra coisa que eu acho interessante desse núcleo, é que mostra kit deles de sobrevivência.
Não, cara, eu fico imaginando, porque é o seguinte, eu nunca conheci, nunca escutei um podcast que ele participa, mas o Kubrick sempre dá a vibe dele ser muito sério. E esse filme tem umas piadas que eu falo assim, caramba, esse aqui é o Kubrick ou o Adam Sandler, sabe? O kit de coisas é muito bom.
E de novo, começa normal, né? Tipo, uma arma, né? Tipo, cara, cai no território inimigo, né? Mas aí já escalando, tipo, tem camisinha, tem 30 pacotes de chiclete.
20 mil pílulas pra qualquer tipo de coisa que você queira.
É, tem o livro com a Bíblia e frases em russo, aí um livrinho minúsculo.
É, tamanho da unha, é muito bom.
Inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acho que a versão da Criterion do Dr. Strangelove tem um livrinho, tipo uma réplicazinha.
Caramba, peraí, vou precisar na Amazon agora.
Mas, cara, eu acho muito engraçado porque ele nunca extrapola, mas ele sabe botar o elemento excêntrico no texto, na direção. Inclusive, não sei se tu percebeu, mas um dos tripulantes é ninguém menos...
Ah, Marcelo, eu percebi na voz, eu falei, peraí, em que galáxia que eu estou?
Uma galáxia far, far away, Gustavo. James Earl Jones, Darth Vader, Mufasa, né, também, é bizarro. Mas o que eu acho interessante é que o filme escalona pra, de fato, a bomba cair, sabe?
Eu fiquei o tempo todo brincando na minha mente, porque eu falei assim, na hora que teve aquela cena que tu descreveu, galera, tem que realmente derrubar a bomba, ele tira o capacete e bota o negócio de cowboy,
uhum.
Eu falei assim, cara, eu acho que esse é o filme que tem o cara cavalgando a bomba, eu acho que é esse cara. Só que com o decorrer do filme eu falei assim, ou será que não? Né? Tem uma hora que a Rússia fala pra eles, a gente derrubou todos, né? Aí depois descobre, não, que um sobreviveu. Naquele momento eu falei assim, ah não, então um problema resolvido, vai ter que ir alguma discussão depois, não sei o quê. Mas não, e o final é muito, tipo, a compilação de bombas caindo.
Nossa, é assustador. E é engraçado porque, assim, é muito azar. Os caras estavam totalmente focados ali, só foram danificados as comunicações, né?
É muito uma sátira, né? Mas eu acho muito mais uma crítica a esses afunilamentos de poder.
Totalmente.
Cara, esse general, só porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele controla essa base toda. Então, num dia, ele falou assim, ah, se eu quiser fazer isso aqui. Esses caras estão tão acima, eles estão com tanto poder, que eles podem praticamente fazer o que eles quiserem, né?
É, até o presidente, ele questiona, tipo assim, só eu posso ordenar um ataque nuclear. Ah, não, mas na regra do plano R lá, que o cara ativou, tem uma cláusula. Então, tipo, critica também essas brechas, né?
E mesmo assim, acho que critica essa noção que, cara, o presidente é o cara... Cara, o presidente é uma das pessoas quase menos qualificada pra fazer esse call. Sabe? De falar assim, vamos derrubar uma bomba nesse lugar aqui.
É verdade. Cara, é bizarro. E é legal porque, em determinado momento, de novo, essa quebra da expectativa. Você acha que deu certo, porque o Mandrake descobriu três letras que podem gerar o código, eles botam em prática, deu certo. Mas aquele maldito avião...
Nossa, é verdade, o cara chutou o código, né?
Aham. Uhum. Assim, uma variação, né, de três letras, aí nessa variação aí eles acharam.
Uhum.
E é legal tu ver o Buck, né, o general que tá na sala de guerra, ele entendendo a merda, porque o presidente fala assim, você acha que eles conseguem atingir essa bomba? Porque ele liga pro Dmitry e fala assim, Dmitry, é um avião só, derruba, já era. E aí, ele pergunta pro cara, ele consegue fazer o ataque? Ele, presidente, se o piloto for bom, ele vai pilotar esse avião, ele vai chegar lá.
Ele começa a ficar, Marcelo, tipo, exatamente o que eu tava falando, começa a ficar com tesão quando ele vai falando disso, né? Uhum. O piloto bom vai a qualquer lugar, não sei o quê. Aí ele descobre que o tesão significa... acionar o Doomsday Device, né? O Doomsday Machine.
Aham. Uhum. E aí, quando ele entende... Cara, a reação dele é muito boa. Ele bota a mãozinha na boca, tipo... Ixi, ups.
Ups.
E aí, vem o grande momento do Dr. Strangelove. Que aí é quando ele, de fato, rouba o filme, né? Esse finalzinho. Que é... Cara, é genial, porque é um comentário sobre aquela questão dos Estados Unidos trazer um monte de cientista nazista depois da guerra, né?
É, Operação Paperclip lá, é.
Exatamente. E é muito bom porque na interpretação do Peter Sellers, tipo assim, ele não tá sorrindo, mas ao mesmo tempo é como se na cara dele tivesse um sorriso fixo, é meio assustador. E aí a mão dele, cara, isso aí eu acho que é um momento que exemplifica muito bem a questão do personagem e do filme em si, porque uma mão dele fica querendo fazer a saudação nazista toda hora, né?
Nossa, cara. Eles nunca explicam, né? Mas ele tem uma mão que tá com a memória RAM de 45 ainda, né?
É. Mas ao mesmo tempo, além de ser um lance visual pra você entender que ele ainda tem pensamentos nazistas correndo naquelas veias dele, ao mesmo tempo é uma ereção que o cara não tá conseguindo controlar, sabe?
É, caramba! Nossa! Marcelo, você tá muito sexual hoje, eu não tinha pegado essa, mas é totalmente isso.
Não, cara, outra ereção alegórica. Quando o cara cai com a bomba.
Ah, sim, sim.
Ele tá com o chapéu.
Ih, oh, é.
É, com a maior ereção da história. E quando o Dr. Strangelove, ele fala aquele plano, e aí já é aquele plano dele, né, de procriação, de perpetuação da espécie, que já tem um subtextozinho de raça pura, entre aspas, né, tipo, não, a gente vai... Porque o presidente fala assim, ah, eu não quero ter a responsabilidade de escolher quem vai sobreviver e quem não vai. E o Strangelove fala, não, você não vai precisar.
Faz um algoritmo no computador.
Aham. Uhum. Então, já é aquela coisa, tipo, não, bora selecionar a raça pura, entre aspas, né?
É, porque o algoritmo vai levar em consideração genética e tudo que faz não sei o que, não sei o que. E eu acho que a galera vai ficar fora e vai se fuder.
É. E aí, a última ereção do Strangelove é quando ele se levanta totalmente, né?
Caramba. Mind Führer, I can walk. Tipo, cara, isso é muito diferente do que eu imagino um Kubrick escrevendo, sabe? Isso é muito maluco.
Ainda mais, porque assim... Ele tem aquele filme com o Kirk Douglas, que é o Glória Feita de Sangue. Eu não assisti, mas eu vejo muito ele em listas de grandes filmes anti-guerra, sabe?
É, não, mas esse filme é, tipo, super sério, dramático, triste, sabe?
Aham, uh-huh, aham. Uh-huh.
Não tem nada dessa palhaçada. Ah, mas eu amo, viu? Eu falo palhaçada, mas eu amo.
Sim, sim, sim. Não, e, mas assim, isso que tu falou do humor do Kubrick é interessante porque... Ele tem um senso de humor esquisito que você vê no Dr. Strangelove, mas você vê também muito no Laranja Mecânica.
Não vi ainda, olha isso.
Mas esse filme foi muito importante pra carreira dele, o Dr. Strangelove no caso, né? Porque ele se consolidou como um diretor que tem identidade, mas também que traz público. É um filme que se tornou um clássico, cult, assim. Porque, assim, uma coisa de filme de guerra, não sei se tu concorda, é que tem muito filme legal de guerra, tipo Soldado Ryan, 1917, tem vários.
Uhum.
Só que sempre tem aquela questão de tá glorificando ou não tá. Porque, de certa forma, é um entretenimento.
Não, eu posso pegar tudo que tu falou aí e descrever de uma maneira só. Eu tive uma aula que o professor... A gente teve uma semana que a gente falou só de filmes de guerra, né?
Ah.
Ele descreveu numa frase só. E, tipo, é muito uma opinião, mas é uma opinião que eu concordo. Porque se você não for desse jeito, vira propaganda. Vira uma coisa muito 1984, sabe? Que é o seguinte... Eu não acho que isso é uma coisa que o professor falou. Acho que isso é uma coisa que a outra pessoa falou, mas ele usou no começo da semana. Que um bom filme de guerra é um filme anti-guerra.
Sim, sim, sim.
Se tiver um filme de guerra que é pró-guerra, sei lá, é muito um filme que não entende o que é a guerra, sabe?
Uhum. Só que um clichê que eles acabam caindo nesses filmes é o clichê no sentido de que qualquer uma pessoa com bom senso que vai fazer um filme de guerra vai sentir guerra, como a gente tá falando aqui. Só que nisso, os filmes acabam ficando muito parecidos no sentido de... Tem um fator de espetáculo de filme, mas também tem aquela coisa de tipo... Nossa, olha como guerra é ruim. Oh, duh, né? Óbvio. E o que eu acho legal do Dr. Strangelove é que ele é um filme de guerra. Anti-guerra, né? Como a gente citou aqui. Mas que eu não consigo dizer nenhum outro filme parecido com ele.
Cara, é interessante porque ele em nenhum momento... Assim, só no final... Com aquela montagem final, né? Que a gente vai falar dela. Ele demonstra o peso ruim de tudo isso, né? O resto do filme, ele te mostra o quão ruim a guerra é, exagerando e brincando com a sua expectativa, porque nada acontece. O filme todo é pra dropar uma bomba.
Aham.
Uhum. Assim, tem um shootout lá, que é bem comédia do cara tirando pela janela, não sei o quê. Não tem um momento que você tem alguém nas trenches de tudo explodindo em câmera lenta. É o medo das pessoas que tu falou aí, das pessoas que estão com esse tesão de guerra, as pessoas que lideram, as pessoas que estão no escritório durante a guerra, né?
Uhum.
Então eu acho que isso, esse fator, é o que ele usa, sabe? Porque ele não tá no soldado, ele tá na galera que tá no escritório. Então isso já é propício a ser uma comédia, isso já ajuda muito a ser uma coisa absurda, Porque já é muito absurdo, né? Esse cara aqui, que não tá fazendo nada, tá simplesmente magoado porque ele broxou. Vai matar o James Earl Jones e o cowboy espacial. Daí vai começar a Terceira Guerra Mundial por nada. E tudo isso que eu falei pode ser noticiário das últimas semanas ou do Dr. Strangelove. O que é assustador, né?
Não, total. Tá. Que eu ando vendo de meme de... Oba, vou assistir um novo filme do Quarteto Fantástico. Oba, vou assistir um novo filme do Superman. Aí eu, quando saio de casa, aí a cena do Fallout lá, do Walton Goggins, olhando as bombas explodindo.
A música de anos 50 e tranquilo.
É. E falando em música e bombas, o final é super irônico, né?
Uhum.
Aquela sequência de explosões e aquela música We'll Meet Again.
É, tá tocando aí atrás. É essa montagem que eu já mencionei duas vezes. Então, tipo, basicamente todas as footages possíveis, né, até 64, de bombas nucleares. E o cara compilou todas. Quer um ângulo aqui, como se fosse de um barco vendo de longe? Ok. Quer um ângulo como se fosse um avião lá de cima? Ok. Quer um ângulo como se fosse numa ilha? Ok. Sabe? Temos tudo.
É. E aí terminou aquele gosto super esquisito na boca de tipo, caramba, isso foi engraçado, mas deu merda.
É, exatamente. Tipo, o filme todo é aquele doce da comédia, não sei o quê, um pouquinho do amargo do medo, né, da sátira. Mas no final, o aftertaste é muito mais amargo, sabe?
É. É um filme que, de novo, como o Gustavo mencionou lá no começo do programa, é muito de sua época, 64, Guerra Fria, medo nuclear. Mas, infelizmente, você encontra paralelos, tanto nos âmbitos mais sérios da coisa, quanto nos âmbitos ridículos de líderes mundiais fazendo merda.
É, como qualquer sátira, tipo, imensa de lendária, como esse filme, né? Que já faz séculos e tem gente que menciona, tem gente que relança, tem gente que vai pro cinema, não sei o quê. Toda sátira nesse nível tem que ter uma crítica atemporal, né? Tipo, a gente pode estar 200 mil anos no futuro, na nossa sociedade espacial, não sei o quê, mas ainda vai ter alguma arma letal que vai estar sob o controle de pessoas idióticas.
É. Não, e só pra encerrar aqui sobre a questão do filme atemporal, é aquilo. A gente fala assim, ah, esse filme é datado, esse filme não é. Cara, todo filme é datado.
Uhum. Menos Shrek.
Menos Shrek.
Caramba, veio do nada. Eu fiquei pensando assim, será que tem algum filme que nunca fica datado? Não sei o que, não sei o que. E Shrek. Talvez Shrek 2 também.
É, tá. Mas os filmes que vão ficar pra história, eles acabam funcionando num contexto anacrônico do seu contexto de existência, né?
Uhum.
Dr. Strangelove é um filme desses, então assistam aqui nessa nossa celebração a Stanley Kubrick.
97 aninhos. Cara, junto com tipo Michael Jackson, junto com qualquer pessoa que foi muito foda e morreu muito cedo, ou então, sei lá, não entregou tudo que tinha que entregar. Qualquer pessoa assim, eu fico muito imaginando os filmes que o cara estaria fazendo, sabe? Tipo, cara, ele fazendo entrevista junto com Coppola, um Vanity Fair desse Director on Director, sabe? Isso é muito foda.
Aham. Uhum.
Mas, com certeza, um cara que deixou a marca... Vai deixar a marca por muito mais tempo. A gente vai morrer, acho que ele não vai ter a marca dele na indústria.
Ah, com certeza. Mas, pois é, assista esse filme de novo. Tá no Telecine, vale muito a pena. E é isso. Obrigado por ouvirem e tchau.